singing in the rain.
Eu vou fazer uma oferta que ele não poderá recusar.
Telefone.
Wakanda forever!
Seja bem-vindo a mais um episódio do Poltrono. Esse é o seu episódio 15 do podcast para quem adora ser o rei do sofá, como eu. E hoje a gente traz aí um monte de indicações para você passar a semana conferindo conteúdos muito bacanas que estão disponíveis nos principais streamings aqui no Brasil. Assim, fica fácil você dar play e se divertir no seu poltrono. E a gente começa falando das séries que eu conferi nos últimos dias. E a primeira delas, que está no maior hype da internet e de todos os streams aí, recordista de audiência na Netflix, bateu inclusive Stranger Things, com mais de 100 milhões de plays e subindo e continuando aí no primeiro lugar, né, dos top 10 da Netflix, aquele lugar onde aparece ali os filmes e séries, os conteúdos mais assistidos da plataforma. Round 6 está aí na sua terceira semana em primeiro lugar, hein? Então isso é um fato inédito na Netflix. Passou aí Bridgerton, passou Stranger Things e é uma série sul-coreana, né? Então vem lá da minha segunda pátria, um país que eu amo de paixão, que eu passei 30 dias da minha vida numa viagem inesquecível, que realmente cabe eu colocar aqui a Coreia do Sul como minha segunda pátria, né? Tirando o Brasil, embora todas as imperfeições, política, inflação, crime e tudo mais, eu amo meu país, mas minha segunda pátria é a Coreia do Sul. Foi um país que eu convivi e conheci muito da cultura, mesmo da religião, da política, principalmente do mundo empresarial, e conheci a Coreia no intercâmbio que o Rotary Club Manchester, aqui de Sorocaba, patrocinou essa viagem. Depois eu acabei me tornando rotariano também, mas eu passei 30 dias conhecendo a Coreia numa missão pelo Rotary, né, de aproximação entre os povos. E a Coreia era um país que eu não conhecia nada, não sabia absolutamente nada, a não ser alguns filmes que eu já tinha assistido, porque o cinema da Coreia é um cinema muito diferente do americano, mas com um talento que você já percebe de cara quando assistir algumas dessas obras. Inclusive tem uma que eu coloquei lá na minha lista, né, dos filmes preferidos, mas tem muitas outras obras maravilhosas. E o Parasita, né, que ganhou recentemente o Oscar, ele escancarou de vez a porta para a cultura coreana, para o cinema coreano em todo o planeta. Porque essa audiência do Round 6 no mundo todo, ela é uma audiência que a Netflix nunca experimentou, porque às vezes ela tem uma audiência muito grande, mas é no próprio parque americano lá, dentro das linhas, né, divisórias do país, é que a audiência se expande e eles têm aí esses dados e esses números. Mas o Round 6 foi uma audiência dividida no mundo inteiro, então por isso que cresceu demais o número. Ele está lá há mais de 3 semanas em primeiro lugar e crescendo, né? Porque um vai falando pro outro, oh, você viu o Round 6, e aí a pessoa de tanto ver um ou outro falando, ah, eu assisti, e aí acaba indo conferir da play lá na Netflix.
Batatinha frita, 1, 2, 3.
Mas isso não é brincadeira de criança?
Então essa série acaba se tornando viciante e você dá o play no primeiro episódio, quer saber qual é o próximo jogo e vai indo logo no primeiro episódio. Tem várias surpresas que já mostram um pouquinho do que é a série. Porque as pessoas que estão comentando, que estão fazendo essa série ficar no hype, elas comentam sobre os jogos, que é surpreendente e tal, mas acabam não falando muito que jogo que é, o que está acontecendo, e acabou despertando uma curiosidade nas pessoas no mundo inteiro. Pela primeira vez na Netflix, é uma série que está em primeiro lugar, mas com a sua audiência distribuída em todo o globo. E é uma série como eu disse no início do episódio, sul-coreana. Então não tem nada de americano, os atores são todos coreanos, com exceção de um indiano que também faz parte lá dos elencos de obras sul-coreanas e que agora está aí também nessa série. Ele não está em todos os episódios, não querendo dar spoiler, mas ele tem uma participação importante no meio de um monte de olhinhos puxadinhos ali participando de todos os jogos. Mas não tem nenhum americano na série. Então tá aí uma série totalmente estrangeira, fazendo muito sucesso nos Estados Unidos e em todo o mundo. Então, para quem não sabe e para quem ouviu aí as indicações de uma forma muito superficial, eu vou falar um pouquinho mais sobre o que acontece nessa série, para ver se você fica aí interessado em conferir também. Round 6 é uma série que, apesar dos seus 111 milhões de perfis, ainda tem muita gente que não viu, né? Essa série superou a conhecida série estrangeira de maior sucesso na Netflix, a La Casa de Papel, que acabou de estrear mais uma temporada e está disponível na Netflix, a gente já comentou aqui no Poltrono. O criador, que é o Hwang Dong-hyuk, ele informou que a série ela foi recusada por cerca de 10 anos, né? Então, quer dizer, o cara chegou com o roteiro em várias produtoras e todo mundo falou, não, você é louco, vai produzir isso aqui parece mais um reality, né? Então é uma série que alguns até lembraram das Olimpíadas do Faustão. Então, quem conferiu isso no domingo, né, nos domingos na Rede Globo, né, vai se lembrar e vai entender o que eu estou falando. Tem gente que nunca viu as Olimpíadas do Faustão, mas essa aqui é um pouquinho mais violenta, né? Então, essa série também me lembra um pouco de Jogos Mortais, que foi uma série, mas aí de cinema, não de televisão, que também tinha ali Jogos Mortais, né, com umas pessoas que não tinham muito valor para a vida e acabavam sendo atiradas num jogo que fazia com que elas dessem mais valor à vida. E nessa série não é muito diferente, não. Então a série ela aborda pessoas aí que estão com a vida complicada, estão com muitas dívidas, estão com depressão e a vida não está muito satisfeita e eles escolhem meio que a dedo as pessoas para convidar a participar desse jogo que elimina as pessoas de uma forma muito peculiar. Eliminação literal, praticamente. Então você que quer conferir uma série com muita violência, gosta de sangue jorrando na tela e que também gosta de jogos e até vai torcer por esses supostos criminosos, vilões ou pessoas com sérios problemas, né, no mundo real e que vão para lá, para uma ilha, disputar esses jogos e concorrer a prêmios milionários. É claro que em wons, que é a moeda da Coreia, e como eu falei para vocês, essa série acaba não mostrando muito do país em si, porque se passa numa ilha, praticamente confinado. No começo, até enquanto está convocando, principalmente no primeiro episódio, onde a série se passa convidando os participantes do Round 6, e aí você consegue conferir um pouquinho do país, o que é a Coreia, um pouquinho das cidades, e você vê um pouquinho ali dos mercados, aqueles bairros de periferia da Coreia, mas depois ela entra numa ilha e vai até o final da série praticamente com alguns momentos mostrando fora da ilha e fora dos jogos lá desse lugar, onde acontecem os 9 episódios da série. Essa série também me lembra Jogos Vorazes. Quem não se lembra de Jennifer Lawrence alcançando o estrelato também nessa série de filmes produzidos para o cinema e superproduções? Claro, a Jennifer Lawrence acabou ficando muito conhecida por essa série de filmes que também já terminou, já finalizou. E o Round 6 também me lembrou Maze Runner, que também é outra série que também veio no embalo, né, dos Jogos Vorazes. Enfim, é tudo que lembra jogos, né, você vai aí, jogos, né, que também podem correr risco de vida, você vai lembrar assistindo essa série. Então, ela já pegou no vácuo, não sei se pelo algoritmo da Netflix, o interesse que as pessoas têm por esses filmes, esses conteúdos que falam de jogos mortais, e acabou colocando nessa série sul-coreana de um jeito mais cruel, mais cru, mais natural, né, o sangue de uma forma bem diferente das produções americanas, e as pessoas acabaram se interessando. Então, a partir do momento que você senta no poltrono para conferir e dá play, realmente é difícil parar. É bem produzida, a fotografia é num tipo assim coreano peculiar, então assim não lembra muito o esquema americano, embora a Coreia também já está fazendo muitas coisas parecidas com as produções hollywoodianas, mas ainda guarda aí e dá uma blindada nesse estilo sul-coreano bem peculiar e que eu particularmente gosto muito. Então, para você que gosta desse tipo de filme, desse tipo de conteúdo, né, de jogos e alto risco, sangue jorrando na tela e muita violência, você vai curtir Round 6 na Netflix. A minha nota no Poltrono vai ficar em 3 poltronos. Então é uma série muito bem produzida. O roteiro dela não acrescenta muito, é bem simples, é tudo muito simples na série. Então é um jogo onde as pessoas vão lá e querem ganhar, onde vai sair apenas um vencedor. E os episódios são emocionantes, praticamente esses 9 episódios, tem um episódio reservado para cada jogo, por isso Round 6. Esse nome Round 6 ele veio depois, porque inicialmente o projeto tinha como o nome para a série Squid Game, né? E esse nome ficou um nome complicado, porque Squid na tradução é Lula, né? Então seria o jogo da Lula, que é alusivo a um dos jogos que acontece na série, mas que aqui no Brasil também, se fosse chamar de Squid Game, ia chamar o jogo da Lula, né? E aí ia ligar com o presidente Lula e falar que era uma série partidária, era uma série do PT, ainda mais com uma estrelinha da Coreia no mando, então ia falar que era da Coreia do Norte. Então acabaram por mudar e colocar o nome Round 6, e é alusivo exatamente ao número de jogos e que os participantes ali concorrem ao prêmio. Devido a esse sucesso aí com mais de 100 milhões de plays na Netflix, o CEO da Netflix, o Bela Bajaria, já está cogitando de fazer uma segunda temporada. Embora o diretor não escreveu e não pensou para isso, ele escreveu como minissérie. Se você procurar no Google e tal, você vai ver lá que não é uma série, é uma minissérie com começo, meio e fim. Porém, como se trata de jogos, a possibilidade de fazer outra temporada e criar outros jogos e trazer outros personagens para esse universo é muito grande, muito fácil de fazer. E com essa audiência, eu não tenho dúvidas que em 2022, até o final do ano, você vai conferir uma segunda temporada de Round 6 ou passa para ser Round 7. E aí a gente vai saber disso nos próximos meses, depois desse grande sucesso que está fazendo ainda na Netflix, porque continua em primeiro lugar, já depois de 3 semanas de lançamento, continua lá firme e forte, né, batendo todos os lançamentos americanos de qualquer parte do mundo. Então confere lá, nota 3 poltronos, Netflix, facinho de assistir, é só dar play e poltronar. E agora a gente vai falar de outra série. Se a gente falou de uma série de jogos que a gente teve aí muito sofrimento dos sul-coreanos que participaram dos jogos, alguns sofreram literalmente até morrer, a gente vai falar agora de uma outra série que eu vou falar para vocês. Olha, de todos esses anos de Netflix aí, essa série me fez querer chegar no final o mais rápido possível, não porque a série era ruim não, mas pela veracidade, pela naturalidade da interpretação e principalmente pelo sofrimento da protagonista. É uma série que você vai assistindo, e eu assisti do lado da minha esposa e a gente comentava durante cada episódio: não há nada tão ruim que não possa ficar pior, porque à medida que a situação ia ficando ruim, ia piorando, vai dando uma angústia, você vai sofrendo junto com a protagonista e você vai querendo saber se vai ter uma virada, se vai ter um plot twist, se ela vai efetivamente conseguir fazer com que a vida dela seja menos sofrida, porque a gente que está ali no poltrono conferindo vai se afundando no sofá e vai ficando ali de uma forma muito angustiada, praticamente como a própria protagonista. Aliás, até mais, porque a protagonista arranca uma força, não sei de onde, uma motivação para ir enfrentando as situações. E essa série está lá também no top 10 da Netflix e eu dei play e não consegui mais parar de ver. É uma série que foi criada pela Molly Smith Mestler e ela é baseada num livro, Made Hard Work, que é trabalho duro mesmo, tá? Então, é Made Hard Work Low Pay. Então, trabalho duro e um pagamento pequeno. Então, você assiste essa série e também tem uma espécie de chacoalhada em relação ao American Way of Life, que você sempre imaginou que os Estados Unidos tivesse um ritmo de vida, um estilo de vida mais confortável, que todo mundo que ganha em dólar, né, não tem pobreza, tem acesso à educação de forma simples, saúde, tudo isso é muito melhor do que no Brasil. Você vai ter com essa série um pouco de choque de realidade, porque não é não. Né? Então essa série começa aí, a exemplo de outras obras americanas também, que começam a mostrar que nos Estados Unidos não é muito diferente daqui não. Tem pobreza sim, tem dificuldade e tem faxineira. Né? Então essa série é sobre faxineira. É, você que já fez faxina na vida, você que já limpou a sua casa e você que principalmente já contratou faxineiras para limpar a sua casa porque você tem essa condição, assiste a série. Você vai repensar uma série de fatores, né, uma série de situações sobre quem trabalha para pagar contas. Né? Eu costumo dizer que a relação nossa com o trabalho são três. A primeira é que quando a gente trabalha efetivamente para pagar conta, a gente tem um emprego. A gente sabe que se a gente não tivesse essas contas, a gente não faria aquilo que estamos fazendo. Então, a gente tem um emprego. A outra forma de relacionamento com o trabalho é quando a gente estuda, né, tem uma profissão, né, e já não trabalha em qualquer coisa. Não é só para pagar conta, a gente trabalha para seguir uma carreira. Né? E a última forma que eu entendo que a gente tem para se relacionar com o trabalho é quando a gente faz aquilo que todo mundo pede que a gente faça, porque a gente faz muito bem, que é ter talento, que é seguir realmente o nosso talento, que é um privilégio de poucas pessoas no planeta. E essa série mostra o que a maioria das pessoas tem espalhado pelo mundo, que é um emprego, que trabalham para pagar contas. Né? E principalmente a série aborda um pouco da violência doméstica, violência dentro de casa silenciosa e principalmente uma violência moral. Né, aquela violência que não acontece nas vias de fato, que não há agressão física, mas que tem ali uma pressão muito grande e que acaba causando transtornos e traumas em qualquer pessoa que sofre desse tipo de violência. E a série, ela tem uma atriz que realmente me surpreendeu. Eu nunca tinha visto nenhum trabalho dela e a gente vai falar de uma outra obra que ela participa, que é lançamento também da Netflix, que é a Margaret Qualley, que está excepcional no papel, extremamente convincente, muito natural, fazendo o papel da mãe, da Maid, que é uma menininha de 3 anos, que ela completa 3 anos durante os episódios da série, e que vai trazer cenas muito emocionantes. Ela mora num trailer com o marido, outro jovem que é alcoólatra, e que é o responsável por essas agressões morais, e que ela resolve sair de casa e cuidar da própria filha, e trabalhar de faxineira. E você vai vendo as situações dela a cada episódio e piorando, e piorando, e piorando, e causando aí na gente que está poltronando a série uma empatia e uma preocupação muito grande se ela vai conseguir a guarda da filha ou não. E durante todos os episódios você vai vendo como ela consegue um emprego, as dificuldades que tem, a exploração principalmente das patroas, das pessoas que a contratam para fazer limpeza. Né, a diferença entre as classes sociais, toda essa opressão e essa diferença ali exibida na tela para chocar muitas vezes, outras para sensibilizar, mas tudo servindo um roteiro. Né? Então tudo ali servindo uma história, e é uma minissérie também, então tem começo, meio e fim. Você vai poltronar e você sabe que não vai ter uma segunda temporada, as aventuras, né, da nossa personagem, não vai acontecer dessa maneira. E a Alex, que é a personagem da Margaret, ela é realmente uma personagem que eu acredito que pode até concorrer a vários prêmios, né, no ano que vem, ao Emmy, ao Globo de Ouro, né, por melhor atriz de séries dramáticas, porque essa série eu vou falar para vocês. Dá logo play se você não viu ainda. E eu gostei tanto dessa série que eu fui pesquisar sobre, ver o que aconteceu, por que essas atrizes estavam tão bem nos papéis, né? E aí eu encontrei uma coisa que eu achei muito interessante e que me chamou a atenção e eu quero compartilhar com vocês aqui. A atriz principal, que é a Margaret Qualley, que interpreta a Alex, ela tem uma mãe na série que vive os dramas e participa com ela de uma forma impressionante, uma mãe completamente despirocada, que é interpretada pela Andy McDowell. É uma atriz aí que fez muitos filmes na década de 80 e 90. Um dos principais filmes e que sempre me chama atenção quando estava passando na sessão da tarde ou em qualquer streaming aberto aí, ou rede de TV, é Groundhog Day, o Dia da Marmota, aqui no Brasil conhecido como Feitiço do Tempo, ao lado do Bill Murray, que é um filme que eu adoro e ela é o par romântico do Bill Murray no filme e repete os dias junto com ele. Ela também fez Green Card, né, um filme de 1990, muito interessante também, Shortcuts, ganhou prêmios, Globo de Ouro. É uma atriz americana que fez muito sucesso na década de 80, principalmente 90. E então ela tá nesse papel aí, fazendo um dos melhores papéis da vida dela. E aí eu fui pesquisar e me surpreendi. Ela é mãe, realmente, na vida real, da atriz Margaret Qualley. E aí tá explicado também por que elas estão, né, numa química impressionante como mãe e filha. Como que a filha traz a mãe com todos os problemas para acompanhar, ainda somar aos problemas dela, porque ela cuida da mãe também. Muitas vezes a mãe é dependente dela, mas ela tá uma maluca na série, uma mãe completamente alucinada. E foi a primeira vez que ambas trabalharam juntas. E outra coincidência é que a mãe da Andie MacDowell, na vida real, se chamava Pauline Johnson. E o nome dela, do personagem que ela interpreta na série Made, é Paula. Então a série ficou cheia de coisas aí, coincidências, mas que foi provocada e até colocada de uma forma bem natural pela atriz, para que a mãe dela interpretasse a mãe na série também, para ficar uma coisa mais natural. E ficou, viu? Porque as interpretações dessa minissérie são simplesmente de tirar o chapéu. É de cair o queixo mesmo e principalmente de escorrer lágrima do canto dos olhos. E como eu falei, essa série ela é baseada no livro Superação, Trabalho Duro, Salário Baixo. E essa série ela foi inspirada no livro Superação, Trabalho Duro, Salário Baixo e O Dever de uma Mãe Solo. Um livro publicado em 2019. Outra coisa bacana na série é a trilha sonora, que é uma trilha que participa das cenas praticamente, porque ela fazendo faxina, ela coloca o fone de ouvido e fica curtindo a trilha, que a maior parte das músicas foi composta pelos músicos Chris Tracy e Est Hen, que é baixista da banda Hen, e é uma banda bem desconhecida, mas a trilha é muito bonita e acaba, né, trazendo aí até mais emoção aos episódios de Made. Embora a série se passe nos Estados Unidos, ela foi gravada no Canadá. E muitos dos objetos cênicos de Made, como é comum em séries, eles foram especialmente produzidos para as gravações. Alguns exemplos são a poltrona da Alex, que tem ao lado do trailer, e os pôneis de brinquedo da Maddie. As artes, né, que cultuam o empoderamento feminino, feitas por Paula. Os cristais de vidro do mar, né, do terceiro episódio, tem ali uns cristais muito interessantes, porque a Paula, que é a mãe da Alex, ela é uma artista plástica e ela também cultua ali o feminismo e coloca isso nas obras de arte. Tem uma obra que é simplesmente muito engraçada e ela vai buscar na casa do ex-marido e proporciona aí também uma das cenas mais bacanas da minissérie. Outro nome que me chamou a atenção na produção da série, na hora que aparece os créditos, é da Margot Robbie, que ela é produtora executiva e como produtora ela também trabalhou para que a mãe da Margaret Qualley, a Andie MacDowell, interpretasse a mãe dela, né, para dar ali uma relação mais fora do set e ficasse realmente mais natural as interpretações das atrizes. E eu fui dar uma pesquisada nos trabalhos que a protagonista já tinha feito em Hollywood. E também me chamou a atenção a participação dela, que eu não lembrava, mas na hora que eu bati e vi, ela tinha participado, né, como uma hippie, ao lado de Brad Pitt, no filme Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino, de 2019. E chamou bastante atenção como hippie. Ela está fazendo um papel bem interessante nesse filme. Ela também tinha interpretado um comercial do perfume Kenzo, né, de 2016, dirigido pelo Spike Jonze. Então é uma atriz aí que vale a pena a gente prestar atenção em tudo que ela já vai fazer a partir de agora. Inclusive, depois que eu acabei a série, eu vi que tinha um filme lançamento da Netflix com ela contracenando ao lado de ninguém mais, ninguém menos do que Sigourney Weaver, a famosa Tenente Ripley de Aliens, é ali num drama meio comédia, eu não sabia direito o que era o filme, mas por causa da atriz, por causa da Margaret, eu quis conferir e dei play também. A gente vai falar hoje sobre esse filme na sequência. Eu vou dar aqui a minha nota é 4.2, porque é uma série que tem história, tem ali envolvimento social, tem questionamentos, tem uma série de coisas que vão fazer você curtir, eu tenho certeza. Então vá lá e depois me conta o que você achou de Made na Netflix também, super fácil de dar play. E falando em sofrência, sem citar o nome da cantora sertaneja Marília Mendonça, a gente está falando de séries aqui com muita sofrência, mas com uma produção bacana e que a gente consegue assistir e até curtir e questionar o que está acontecendo na tela. Outra série que eu quero citar, aproveitando a minha experiência com Made, é uma série que já está há algum tempo disponível na Netflix, que é uma série que traz um pouco da cultura judaica no streaming. E a série é nada ortodoxa. É uma minissérie também, começo, meio e fim. Você vai assistir em 4 episódios, então é rapidinho. Mas são 4 episódios muito ricos em cultura, um roteiro excepcional, interpretações magníficas de Shira Haas, atriz que faz aí a personagem principal, a Esti Shapiro. Ela interpreta uma jovem judia de 19 anos, que acaba em um casamento arranjado pelos pais, que são de uma comunidade judaica ultra-ortodoxa de Nova York. Então, ela não é só ortodoxa, ela é ultra-ortodoxa. Então, eles seguem à risca tudo que a religião que os judeus ali pregam, ela vai à risca e de forma muito radical, também querem que todos os seus parentes e ligados ali também sigam. E aí ela não aguenta essa pressão toda e toda essa rigidez, e ela decide fugir e começar uma nova vida, descobrindo toda a sua sexualidade, com muito mais liberdade, e tentando também ir muito além dos valores religiosos de Israel, e com os quais ela cresceu, aprendeu e simplesmente não concordava mais. Chegou num ponto que a única forma dela tentar experimentar e conhecer a vida ocidental ou os costumes e mesmo descobrir a sua própria sexualidade era fugindo. E os 4 episódios vão mostrar toda essa pressão que ela sentia dentro da comunidade judaica, vão mostrar por que que ela simplesmente decidiu fugir e vão mostrar a pressão dos parentes dela tentando ir resgatar a menina para voltar para a vida em família. Então é uma série que vai ter aí em 4 episódios muito drama, muita emoção, tem cenas maravilhosas, aquela entra no mar e que... Bom, eu não vou dar spoiler aqui para você ir lá conferir, mas são cenas que realmente fazem você pegar o lencinho e chorar no seu poltrono desenfreadamente. Então a série ela é baseada na autobiografia da autora Deborah Feldman, né, que foi publicada em 2012, mas ela serviu apenas de base, tá? Porque ela tem ali uma inspiração em fatos reais, mas ela mistura um pouco dessa realidade com ficção, acredito que para deixar a série mais dramática, mais envolvente, mais emocionante. E assim como no filme Raspar a Cabeça é um costume das mulheres ortodoxas casadas, pois representa para elas e para o mundo um símbolo de recato, né, segundo a religião, algo mais recatado, e deixar careca faz parte, a série mostra a personagem principal também numa dessas cenas emocionantes que vão fazer você pegar o lencinho de fato. A minissérie levou 2 anos para ser produzida e todo o processo foi acompanhado por membros da religião judaica, além de especialistas na língua utilizada até hoje pela comunidade, a Yiddish, né, e os atores também tiveram aula do idioma para deixar o conteúdo ainda mais realista. Então eles tiveram cuidados com a produção que fazem realmente ser algo diferenciado. A nota no IMDb dessa série é nota 8. Eu vou dar aqui para essa série também 4 poltronos. É uma série fantástica. Lembrando sempre que a minha nota do poltrono são 4 de 5. Né? Então, altíssima. É uma nota que eu diria que é quase que um comando para você ir lá dar play e conferir esses 4 episódios. Vai passar rapidinho. Então, é uma minissérie, começo, meio e fim. É quase que um filme mais longo, é um drama mais longo e que dá para você conferir facilmente num dia e viver aí as emoções da personagem principal e todo o drama e todas as dificuldades que ela vive. Então, tem sofrência também, mas tem muita emoção e muita sensibilidade e que me fazem indicar essa série com toda certeza e com toda a garantia de que você vai gostar. Dá play lá, conhece um pouco sobre a comunidade judaica também e fica sabendo um pouco de como é uma religião tão famosa, uma religião já tão antiga e tão cultuado em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Vai lá, dá play, Netflix, facinho de assistir. E ainda continuando falar de sofrência, a gente agora vai para os filmes, e eu quero mencionar aqui um lançamento da Netflix, que também está lá no top 10, Quando eu assisti, ele estava em segundo lugar, mas eu acredito que ele deve ir despencando. Continua em primeiro a nossa indicação da abertura, que é o Round 6, que já está aí há 3 semanas, mas esse filme entrou lá de uma forma simbólica no primeiro lugar depois de Round 6, que é um fenômeno, né? Então ele está lá no segundo lugar, que é o filme novo do Jake Gyllenhaal, que é O Culpado. O filme tem a direção do americano Anthony Fuqua, que é um diretor já famoso por vários filmes, mas um dos filmes que eu mais gosto dele é Dia de Treinamento, de 2001, que é um filmaço com Denzel Washington e que eu tenho certeza que você vai curtir. Eu acredito que ele esteja fácil de assistir num dos streamings aí. E ele é parceirão do Denzel Washington, ele fez também O Protetor, esse está disponível na Netflix, e O Protetor 2 também, que é a continuação por causa do sucesso que O Protetor 1 fez. Um de 2014 e a sequência de 2018. Então esse diretor aí é bem famosinho já nos Estados Unidos e acabou aí dirigindo para a Netflix essa produção exclusiva da Netflix. É uma refilmagem, é um remake aí de um filme até que recente, dinamarquês, e que eu acredito que seja melhor, porque esse filme aqui, ele tentou de alguma forma mostrar a capacidade do ator Jake Gyllenhaal de carregar um filme sozinho. A exemplo de outros títulos de filmes assim, que tem um cara que recebe uma ligação e é ameaçado de morte. Então são vários filmes, aquele Por um Fio, né, também é um filme muito parecido com esse. Aquele A Chamada, né, também é outro filme que também está disponível. Todos eles têm o mesmo estilão, assim, que é alguém recebe uma ligação e precisa resolver ali ou tentar ajudar de alguma forma durante toda a duração do filme pelo telefone, né? Então, Jake Gyllenhaal interpreta um atendente na central de chamadas da emergência 911 e ele era um policial, né? Ele foi rebaixado como esse atendente e ele está de muito mau humor, né? Ele está trabalhando nessa função praticamente contra a vontade dele. Aí ele recebe uma ligação de uma mulher que começa a reportar que foi sequestrada e ele precisa tentar encaixar as pessoas e enfrentar o passado aí para solucionar o caso durante todo o filme. E como ele está meio escrotão, a gente fica tentando imaginar o que, que ele vai fazer, né? O que, que ele vai tentar agir ali, como ele vai tentar agir para ajudar a vítima desse sequestro que está falando com ele durante a duração do filme praticamente inteira. O filme se passa no call center ali do 911 e em alguns momentos ele mostra algumas cenas externas, mas vamos dizer assim que 5% do filme se passa fora desse ambiente que é o escritório ali do call center, onde ele de vez em quando sai para espairecer no corredor, para tentar voltar ali para a ligação e tentar solucionar esse caso e ajudar a vítima. Então não vou dar spoilers aqui, mas o filme até que é bem produzido, por ter um ator só praticamente no elenco, segurando o filme, você acaba se prendendo na história e querendo saber o que, que vai acontecer, se ele vai conseguir realmente ajudar essa vítima ou não, e você acaba curtindo o filme ali nas suas quase 2 horas de duração, e eu acredito que o Anthony Fuqua e o próprio Jake Gyllenhaal produziram esse filme para tentar concorrer a prêmios e em 2022 aproveitar essa onda em que os cinemas ainda estavam fechados e que os filmes de streaming provavelmente ainda vão disputar uma porção de prêmios no ano que vem. E eles produziram o filme para mostrar o talento mesmo do Jake Gyllenhaal. Eu não sei se conseguiram. Então quem gosta do ator com certeza vai curtir o filme. Eu gosto dele, eu curti o filme e eu vou dar aqui 2.5 poltronos para esse filme. Ele está com a nota no IMDb 6.3, dentro daquela característica que eu já expliquei para vocês em episódios anteriores. Filmes entre 6 e 7 no IMDb, dá para assistir. São filmes que você vai ver porque você gosta do ator ou do diretor, por algum motivo, e ele está um pouco acima da média, né? Porque os filmes que estão abaixo de 6, aí sim você só vai assistir se você tiver muita curiosidade. Então esse filme aí, O Culpado, da Netflix, está com 6.3 no IMDb. É um suspense que eu acredito que vale a pena sentar no poltrono para ver. Mas dá um play lá, confere, assiste uns 10, 15 minutos. Se te prender, você vai até o final. E aí, comenta com a gente nas nossas redes sociais o que você achou de O Culpado, de Anthony Fuqua, na Netflix. Vai lá, dá um play e comenta com a gente. Outro filme que eu conferi também de sofrência, Nesse eu não sabia que era de sofrência, mas acabou ficando aí a semana da Marília Mendonça, né? A semana de sofrência aqui no Poltrono é Um Ninho para Dois. Outro filme que nota 6.3 no IMDb e a protagonista é a Melissa McCarthy, que é uma atriz aí que está fazendo um monte de obras, um monte de filmes e séries, está disponível na Netflix. Tem recentemente aqui uma indicação que eu coloquei da série Nove Desconhecidos na Prime Video, onde ela atua ao lado da Nicole Kidman. A maioria da filmografia da Melissa McCarthy são comédias, mas ela também participa de filmes de ação, ela participa de séries, ela faz filmes superprodução. Enfim, é uma atriz que eu tenho certeza que você já assistiu alguma coisa com ela. Né? Então ela já fez aquele filme dos caça-fantasmas só com mulheres, ela fez... Recentemente tem disponível na Netflix Esquadrão Trovão, que é uma comédia, eu não assisti ainda, mas é uma comédia, parece que de super-herói, onde ela interpreta alguém com superpoderes. Uma comédia que eu adorei, que eu morri de rir com ela, é Missão Madrinha de Casamento, que também está disponível na Netflix para você conferir e dar muita risada com ela. Mas hoje a gente vai falar desse lançamento da Netflix, também outra produção exclusiva Netflix, que é Um Ninho para Dois. A história mostra um casal, que é a Lily, né, e o Jack, que é o Chris O'Dowd, que perdeu a sua filha ainda bebê. E isso resulta numa crise profunda para os dois, que começam a buscar formas de superar o luto. Porém, os dois encontram caminhos diferentes para passar por essa fase. Ela interpreta uma gerente de um supermercado e que fica ali de vez em quando vegetando e acaba dando uns surtos de depressão, onde ela não sabe o que fazer e para simplesmente ali brisando e sem saber o que fazer para continuar a vida, mas mesmo assim ela está enfrentando, indo trabalhar e voltando para casa, e você percebe que ela está sozinha em casa. E aí, rapidamente, logo no início do filme, você descobre que o marido dela está internado, né, numa clínica de recuperação psicológica. Então ele não consegue superar, ele tem uma série de dificuldades para poder voltar a encarar. Ele é professor de ensino infantil e ele acredita que se ele for para a vida real, todo dia, a hora que ele vê uma criança, ele vai lembrar do filhinho dele, né, ainda bebê, mas como criança, vai trazer as memórias e ele não vai conseguir superar e não vai conseguir seguir em frente. Então o filme, o título do filme já conta um pouco, né, que é um filme meio metáfora. O ninho do filme, já logo na cena de abertura dos créditos, você já vai vendo um pássaro voando, meio CGI assim, mas assim, você vai acompanhando o voo desse pássaro que pega uma embalagem, né, qualquer no chão e vai levando e conduzindo essa embalagem, enfrentando desafios para chegar no ninho e colocar essa embalagem para poder também fazer parte ali da construção do ninho dos passarinhos que com certeza vão nascer em breves ali, que vão ser chocados pela esposa dele. E esse passarinho que faz esse voo em CGI no início do filme, que é perseguido por um outro pássaro maior, é um passarinho conhecido como estorninho, né? Então um passarinho que tem esse nome, estorninho, ele vai causar vários estorninhos na vida da Melissa McCarthy durante as quase 2 horas de duração do filme. Mas o filme vai trazer uma metáfora bem emocionante de superação, de como as pessoas devem enfrentar esse tipo de perda e principalmente como os passarinhos fazem, nos dando aí uma lição de vida em como a gente pode construir em cima do amor as superações ao longo da nossa vida. Então confere lá na Netflix, tá facinho, é lançamento, eu não vi se ele tá no top 10 da Netflix, mas é um filme que com certeza por causa da atriz vai chamar atenção e muita gente vai dar play, assim como eu acabei dando play e conferir esse filme lá. Vai lá também e confere. Eu vou dar 2.5 poltronos para Um Ninho para Dois. E como eu comentei falando de Maid, que foi uma série que me surpreendeu demais pela interpretação da protagonista, a Margaret Qualley, eu também vi lá no cardápio da Netflix um outro lançamento com ela e resolvi dar play também. Ela e a nossa Sigourney Weaver. E o filme é Um Ano em Nova York. E como eu gosto muito da Sigourney Weaver e estava vendo o filme com a Margaret Qualley, que tinha acabado de assistir a série com ela, não hesitei. Fui lá, dei play, né, e conferi no poltrono aí, no feriadão, mais esse filme com a Margaret Qualley, que é uma atriz encantadora. O olhar azul dela e mais a boca e as expressões faciais, ninguém resiste. Você vai acabar querendo assistir todos os filmes com ela daqui para frente. Pelo menos eu já coloquei, né, uma notificaçãozinha de tudo que ela apresentar no IMDb para que eu possa conferir assim que estrear. E esse filme, Um Ano em Nova York, ele conta a história de Joanna, aí a protagonista interpretada pela Margaret, que é uma jovem recém-graduada em literatura e que ela está muito afim de escrever e de estar participando de ambientes com escritores famosos. E aí ela vai trabalhar numa agência literária, embora é uma agência tipo empresários, né, de grandes escritores e que administram ali as obras desses escritores. E ela vai lá para trabalhar ao lado da Sigourney Weaver. Então é uma historinha que lembra um pouquinho O Diabo Veste Prada, só que no ambiente literário. Então é uma mentora, interpretada pela Sigourney Weaver, e ali a aprendiz, a Joanna, interpretada pela Margaret, são as duas principais protagonistas dessa história, que é muito leve e faz a gente entrar um pouco no mundo dos livros, junto com ela, né? Então ela começa, é o primeiro trabalho dela na área, e você começa a ver ali, ela faz ali as respostas das cartas dos fãs de um escritor. Então ela começa a ter relacionamento com ele também, apesar de só por telefone, mas você começa a ver como que é a vida de um escritor famoso, tem algumas referências também a outros escritores na própria parede, em como eles fazem. Então a série eu acredito que deve mostrar mais ou menos como é a vida, né, de uma pessoa que trabalha numa agência literária e que produz ali obras de escritores muito famosos. Então vale a pena pela curiosidade. Eu vou dar nota 2.7 poltronos de 5. No IMDb, este filme está com a nota 6.4. É um drama meio comédia e que está lá, disponível, facinho para você assistir. E se você ver Made, eu tenho certeza que vai se interessar por outras obras da atriz. Aí você dá play nesse filme, mais outro filmaço em que ela participa, faz uma pontinha e que também está disponível lá na Prime Video, é o Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino, que é um filmaço e ela está lá praticamente estreando e entrando no mundo de Hollywood e agora tentando puxar a mãe de volta para o estrelato, essa que foi uma grande atriz nos anos 90, a Andie MacDowell. Então vamos lá, conferindo os trabalhos da Margaret Qualley, a minha atriz aí, a queridinha do momento na Netflix. E o episódio 15 do Seu Poltrono fica por aqui. Semana que vem tem mais. Eu estou terminando de assistir a série nova do Mike Flanagan, que é um dos diretores de terror mais conceituados da atualidade. Ele que entregou várias obras marcantes do cinema, como Doutor Sono e O Espelho, agora dirige esse Missa da Meia-Noite, que é uma minissérie também. Ele já fez outras séries de terror na Netflix que eu gostei bastante, por isso eu dei play nessa e tô praticamente maratonando, assistindo 3 episódios por dia. É A Maldição da Mansão Bly, que ele fez no ano passado, em 2020. Eu gostei bastante, mas a que mais me chamou a atenção, né, foi A Maldição da Residência Rio, que foi a primeira minissérie dele para Netflix e continua sendo a minha favorita, tá? Essa minissérie era uma minissérie de terror, mas muito bem construída, roteiro excepcional, personagens, atores, e ele já tem ali praticamente uma galerinha que acompanha ele nas obras e com certeza ele já está repetindo em todos os projetos que ele está coordenando. Então acompanha na semana que vem, a gente vai trazer para você aí a minha observação e a minha dica de Missa da Meia-Noite, outro grande lançamento, essa minissérie de terror e suspense nova da Netflix, entre outras obras. E essa semana tem também um episódio extra semanal, então todo filme grande que estiver estreando, aí filme que pelo menos promete uma bilheteria grande, a gente vai trazer um episódio especial, separadinho, para falar somente do filme. E essa semana, esse episódio fica por conta de Venom, Tempo de Carnificina, com o Tom Hardy voltando à pele do vilão aí, do Homem-Aranha, Venom. E a gente conferiu e traz para você no episódio 16. Então, dá play depois, na sequência, no episódio 16, a gente vai publicar praticamente o 15 e o 16 juntos, e já confere o que a gente achou de Venom. Tempo de Carne e Piscina. Depois, aí sim, você pode ir lá pro seu Tempo de Carne e Piscina no final de semana. Uma excelente semana para você e até o próximo episódio.
Hasta la vista, baby. I'll be back.